Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Bom dia, igreja. Graça e paz. Bom, na semana passada a gente começou a expor o texto do Pai Nosso, né? A gente expôs o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, né? Os dois primeiros versos, e o verso 9 do Evangelho de Mateus. E a gente, né, resumindo, né, falou que todos os cristãos devem ter uma vida consistente de oração, né? A gente também viu que a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma reza, mas é um modelo que Jesus nos deixou para que seguirmos em nossas orações. Também aprendemos que nós oramos ao Pai, em nome de Jesus e no Espírito, né? Que também não podemos perder de vista que fazemos parte de um corpo, de uma família, né? E que os dois primeiros elementos que devem fazer parte da nossa oração são louvor e ação de graças. E hoje eu vou expor dos versos 10 ao verso 13, do verso 10 ao verso 13. E nesses versos vamos aprender sobre o último elemento da oração, que é petição. Então temos louvor, ação de graças e petição. Só que a gente não pede sobre qualquer coisa e nem de qualquer forma. Então cada verso vai nos ensinar um tipo de petição que deve fazer parte, né, das nossas orações e como devem ser essas petições. É isso que vai falar nesses quatro versos, 10, 11, 12 e 13. Então verso 10, Mateus capítulo 6, verso 10. Vai dizer, é um texto bastante conhecido, né? Vocês conhecem, mas também podem ficar com a Bíblia aberta aí para estar acompanhando a exposição desse texto. Então, Jesus vai nos ensinar no verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que temos que ter em mente, em vista, quando estamos estudando esse texto, é o que esse texto não significa. Da mesma forma que vimos na semana passada, e quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, não significa que o nome de Deus não é santo, mas sim que comumente, muitas vezes, nós não tratamos, não trabalhamos, não falamos o nome de Deus com a devida santidade. Da mesma forma, quando ele diz, venha o teu reino, não significa que o nosso Deus não reina, não é o rei, não é o Deus soberano. Não é isso que está nos ensinando. Até porque, né, tem um princípio da reforma que a gente aprende, né? Quando um texto não está muito, muito fácil de ser entendido, o que a gente faz? A gente usa outros textos para iluminar esse texto, para ficar, facilitar, né, o entendimento desse texto. Então, quando a gente vai lá para Salmo, lá para o Salmo de número 103, verso 19, Salmo de número 103, verso 19, as Escrituras Sagradas, o salmista vai nos ensinar, olha só, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. O nosso rei, nosso Deus, é o rei, é o soberano rei dos céus. É o Criador Todo-Poderoso que reina para sempre. Reina hoje, reina ontem, reina amanhã. Ele nunca perde o controle da sua criação. Às vezes, a gente está envolto a uma situação difícil, envolto a aflições, envolto a um contexto que muitas vezes a gente acaba perdendo de vista isso. Que Deus está no controle, que Deus ele é o soberano rei. Talvez o pecado que habita em nós, ou o nosso inimigo, esteja gritando em nossos ouvidos que determinada situação é impossível. E quando ele fala que determinada situação é impossível, ele está dizendo que Deus perdeu o controle. É isso que ele está dizendo, é uma consequência imediata. Porque se é impossível, Deus não pode reverter a situação. Ou seja, Deus perdeu o controle. Então, muitas vezes, vem isso na nossa mente, isso aqui é impossível. Talvez você olhe para pessoas que você conhece, familiares, de repente, ou pessoas do seu bairro, do seu convívio, do seu trabalho, você olhe para essa pessoa e fala assim, essa pessoa não tem jeito. Talvez você olhe para o seu casamento, relacionamento com a sua família e fala, não tem jeito. Talvez você olhe para a sua vida financeira, vê as contas chegando, e você fala assim, está complicado. Talvez você olhe para a sua vida profissional e fale, está difícil. Ou para a sua vida espiritual. Talvez você olhe para o seu passado e você vê assim, quantas coisas eu fiz, eu não tenho jeito. Mas eu quero te dizer que para Deus tudo há um jeito. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, vai dizer que para Deus nada é impossível. Não há panorama, não há situação, não há passado que Deus não possa reverter, que Deus não possa transformar, que Deus não possa mudar. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o reinado. Mas, Tiago, se não é isso que o texto está nos dizendo, o que o texto, então, está nos ensinando? Ele está nos ensinando a clamar pelo reino de Deus em sua plenitude. Ele está nos ensinando a clamar pelo reino de Deus definitivo. Mas que reino é esse? É o reino que lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, eu uso bastante texto, pego assim, então tem que ficar, desembainhar a espada e tem que estar afiado. Vai dizer assim, ó, é o reino onde não haverá mais morte. É o reino onde não vai virar mais tristeza. Nesse reino definitivo e pleno de Deus, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Sabe por quê? Porque a antiga ordem já passou. Reino este, que pouco antes do ensino do Pai Nosso, quando você vai lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus mesmo vai nos ensinar que é o reino onde vai habitar os pobres em espírito, onde vai habitar os humildes, onde vai habitar os misericordiosos, onde vai habitar os puros de coração, onde vai habitar os pacificadores, onde vai habitar quem foi perseguido por causa da sua justiça. Reino este, onde os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. É esse reino que Jesus aqui está nos ensinando a clamar em nossa oração. Eu devo admitir, irmão, quando eu estudo o capítulo 2 de Atos, a gente vê ali a igreja primitiva ali, como que os primeiros cristãos, né, se relacionavam, como eles juntos, né, cultuavam a Deus. Lá em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, nos relata isso. Olha só o que ele diz, o texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu sempre que leio esse texto, estudo esses textos, eu tenho uma dificuldade enorme A minha dificuldade é a seguinte. Será que a gente consegue, hoje em dia, viver isso? Como eles conseguiam viver dessa forma? Olha só. A gente que é muito preso ao dinheiro, né? Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Mas quando você começa a estudar o texto, você entende por que eles viviam dessa forma. Sabe por que eles viviam dessa forma? Porque eles viviam na expectativa do retorno de Jesus. A Bíblia vai nos ensinar o tempo todo que devemos estar preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A Bíblia vai nos alertar para que a gente esteja vigilante, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E era isso que eles tinham em sua mente o tempo todo. Jesus pode voltar a qualquer momento. E isso fazia com que eles conseguissem viver dessa forma. Tem um conceito lá dos estoicos, chamado memento mori. Eu acho interessante esse conceito e conversa muito com a Bíblia, que significa assim, lembre-se que você vai morrer. Forte, né? Mas a ideia é o seguinte, quando você tem em mente que você vai morrer, e a gente não sabe quando, perto da morte, as coisas que realmente importam, a gente consegue enxergar com mais clareza. Olha o que o Salmo de número 39, verso 4 e 5 vai dizer. Salmo de número 39, verso 4 e 5. Ele vai dizer assim, mostra-me, salmista, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Perto do fim da vida, nós conseguimos ver melhor o que realmente importa. E o que realmente importa, Tiago? Duas coisas. Nosso relacionamento com Deus, que a gente vai chamar de relacionamento vertical, e o nosso relacionamento uns com os outros. que a gente vai chamar de relacionamento horizontal. O que realmente importa são vidas. São vidas. Quantas vezes não vemos relatos de pessoas que chegam ao final de suas vidas cheios de arrependimento? Tem até uma música secular e famosa que diz assim, podia ter, devia ter, né? Acho que devia ter amado mais, né? Conhece não, né? E quantas pessoas não chegam no final da vida e percebem, né? Quanto tempo se desperdiçou, né? Por causa de brigas, coisas que no final da vida perceberam que foram pequenas. E o que eles perderam, relacionamento, era o que realmente importava, por causa de coisas pequenas, né? Então, perto do fim, a gente consegue ver com mais clareza o que realmente importa. Então, o ponto é que eles viviam como se estivesse perto do fim, porque, afinal de contas, eles podiam estar realmente perto do fim. Afinal de contas, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, nem mesmo quando nós vamos partir dessa. Então, devemos ter isso em mente, que o fim pode estar próximo, o nosso fim, ou mesmo fim, né? Definitivo, né? E quando a gente tem isso em mente, a gente consegue, então, ver com mais clareza o que realmente importa. Então, o que eu quero te convidar a viver é que, se for para amar, ame hoje. Se for para perdoar, perdoe hoje. Se for para se relacionar, se relacione hoje. Elogie hoje. Tem uma música antiga aí que diz assim, ó. Amanhã pode ser muito tarde. Isso aí é bem antiga, né? Mas, de fato, né? É um hino? É um hino, né? Amanhã pode ser muito tarde, né? A gente não sabe. Um dia desse eu estava com uns amigos meus de infância, né? Já é raríssimo, né? Acontecer de você se reunir, conseguir um tempo para reunir todo mundo, todo mundo trabalhando, né? Tá? E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai sendo para reunir todo mundo, né? Todos os amigos de infância e tal. E a gente estava, né, reunido tal, e estava marcando, né, nosso próximo encontro. A gente conseguiu marcar uma data, porque geralmente a gente fala assim, não, vamos marcar um negócio. Só que aí fica nisso, né? Vamos marcar e nunca marca nada, né? Aí marcamos uma data, marcamos um local, tal, planejamos mais ou menos o que a gente ia fazer e tal. E aí um amigo falou, não sei se eu vou não, porque eu não gosto de comer isso, não gosto muito desse local. Aí eu e o outro amigo falou assim, cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque estamos indo para esse local, tal, mas isso é só um pretexto. Porque realmente importa, relacionamento. Muitas vezes na igreja, né, a gente vai marcar os jovens, não vou não, porque não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas a pessoa não entendeu nada. Porque são só pretextos para o que realmente importa. O relacionamento. É isso que devemos ter em mente. O que realmente importa são relacionamentos. Os recursos que temos são para favorecer relacionamentos, para a vida, para apontar para a vida, e não o contrário. É curioso ver que pessoas, né, trocam estar com a família, trocam ter um momento de lazer com a sua família, com os amigos, para ganhar cada vez mais e mais e mais e mais e mais dinheiro, mais recursos. Isso é o quê? Perdeu o objetivo. Colocou os recursos acima do que realmente importa. Tudo que temos, tudo que fazemos, ganhamos, todos os recursos que adquirimos são para apontar para o que realmente importa, relacionamento, para a vida. Então, ele vai continuar dizendo, né? Seja feita a tua vontade, que é outra coisa interessante que ele vai trabalhar no texto, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes, né, hoje em dia, a gente não vê tantas pessoas, né? Tantas pessoas querendo determinar, né? Deus faz isso, faz aquilo, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como se Deus fosse um servo, né, que está aqui para te servir. Ele fala, não é assim que devemos orar. Nossa postura de pedir é o quê? Uma postura de sujeição. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Devemos ter uma postura de sujeição. Até porque nós temos que entender que nós não sabemos nada. Nós somos ignorantes. 1 Coríntios 8, 2 vai nos ensinar isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, 2, vai dizer assim, ó, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Afinal de contas, toda a sabedoria, a verdadeira sabedoria, todo saber, o verdadeiro saber, vem de Deus. Tanto que lá em Provérbios vai nos ensinar, né, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, pedir com sabedoria é pedir para Deus fazer a sua vontade. Isso que é pedir com sabedoria. Orar segundo a vontade de Deus é fazer uma oração sábia. É isso que devemos orar. Orar segundo a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago capítulo 4, verso 3 vai dizer assim, ó. Pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis mal, para esbanjagem em vossos prazeres. 1 João 5,14 vai falar assim, ó: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Devemos pedir segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Devemos ter uma postura de sujeição. Bom, e que elemento, né, Jesus está nos ensinando, concluindo esse verso, né? Intercessão. Quando ele fala, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, ele está dizendo o seguinte: estamos no mundo caído pelo pecado, estamos vivendo em um mundo corrompido, e o que nós queremos é que o Senhor intervenha nessa realidade. Então devemos interceder para que o Senhor intervenha na realidade. É isso que devemos fazer, interceder pelo que os missionários, né, sejam usados por Deus para trazer pessoas, né, para Cristo, interceder pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, para que a nossa igreja se mantenha em retidão. Devemos interceder, devemos ter em nossa oração intercessão. Esse é o primeiro tipo de petição que devemos fazer. Pedir por pessoas, por vidas, interceder. Depois ele continua dizendo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, segundo tipo de petição, primeiro intercessão, segundo, petição pelo sustento. Jesus está nos ensinando aqui a clamar pelo nosso sustento, porque é Deus quem nos alimenta com tudo o que necessitamos para a vida. Logo depois do Pai Nosso, no verso 25 ao 34, do capítulo 6, Jesus vai dizer o seguinte, olha só, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Agora, olha só. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas o quê? Essas coisas. Essas coisas. E não todas as coisas. Todas essas coisas. O quê? As coisas que realmente precisamos. Lhes serão acrescentadas. Ele termina, portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então devemos estar preocupados em interceder, que Deus intervenha nessa realidade caída e também pedir para que Deus supra as nossas necessidades. Que Deus esteja cuidando do nosso sustento. Esse é o segundo tipo de petição que devemos fazer. Terceiro tipo está no verso 12. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui temos o nosso terceiro tipo de petição. Confissão de pecados e perdão. Pedido de perdão pelos nossos pecados. Esse texto, ele faz um paralelo muito interessante com a parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassível, compassivo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao verso 35. Do verso 23 ao verso 35, Jesus vai nos ensinar essa parábola. E diz assim, ó: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seus irmãos. Olha só que interessante esse paralelo, né, que ele faz, né, que dá para fazer com a parábola do credor incompassivo com esse texto do Pai Nosso. Nessa parábola, nós somos os servos, o Senhor representa Deus e o conservo vai representar os nossos irmãos que estamos convivendo, as pessoas que convivemos, né? E olha só que interessante, o Senhor perdoou o servo, mas aí o servo vai e não perdoa o conservo. Isso é o quê? Hipocrisia. Sabe por quê? Porque o preço que Jesus perdoou pelos nossos pecados é infinitamente maior do que as falhas que as pessoas cometem para conosco. E se Deus perdoa os nossos pecados, se Deus nos perdoou por nossos pecados a ponto de nos dar salvação, quanto mais nós devemos perdoar os nossos irmãos. Porque, como eu falei, as falhas deles são muito menores do que a gravidade do pecado que cometemos para com Deus. É isso que ele está nos ensinando. Então ele fala, peça perdão pelos seus pecados. Mas, da mesma forma que Deus perdoa os seus pecados, também tem uma vida de perdoar as outras pessoas. Isso é o entendimento do Evangelho. Entender que o nosso pecado é de extrema gravidade, infinita gravidade. Sendo assim, nós, como recebemos na misericórdia de Deus, temos que ter uma vida misericordiosa, uma vida de misericórdia para com nossos irmãos. Nós temos que entender que a visão cristã é que todos nós pecamos. Que talvez uma pessoa possa falar assim, não, Thiago, eu não lembro de ter cometido nenhum pecado para com Deus. Eu não cometi nenhum pecado para com Deus, eu sou legal, né? Eu sou honesto, né? A visão das pessoas, né? Só que a visão cristã não é essa. A Bíblia ensina que todos pecaram. Romanos 3:23 vai dizer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não há ninguém que não pecou. Você pecou contra Deus. E por isso deve confessar os pecados. 1 João, capítulo 1, verso 1, 8 a 9, responde exatamente a essas pessoas que dizem que não pecou. Olha só o que ele fala. Se você afirma que está sem pecado, você está enganando a si mesmo. E a verdade não está em você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então devemos ter uma vida de confissão e pedir perdão pelos pecados. E aí a gente pode fazer aqui uma divisão, né? Quando estamos orando coletivamente e orando individualmente. Quando estamos orando coletivamente, vamos pedir perdão pelos pecados que cometemos como coletivamente. Agora, quando estivermos orando sozinho, é importante que você discrimine o pecado. Fale o pecado, nomeie o pecado. Porque muitas vezes o pecado se esconde exatamente na generalização. Você fala assim, ah, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa os meus erros. E aí você guarda aquele pecado contigo. Agora, quando você fala o pecado, discrimina o pecado, fiz isso, fiz aquilo outro, nomeie o pecado. Aí sim, você fica exposto diante de Deus e Deus transforma e Deus te ajuda, né, a tratar esse pecado e te perdoa. E aí ele no verso 13 vai dizer assim, ó, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí o quarto tipo de petição que devemos fazer é a petição por livramento. Devemos pedir por livramento. Sabe por quê? Porque é Deus que nos guarda e nos dirige em todos os nossos caminhos. Então, petição por intercessão, confissão de pecados, por sustento e por livramento. É isso que ele está nos ensinando com relação às petições. E ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma coisa importante que a gente não pode perder de vista quando estivermos orando, é que não adianta você também fazer uma oração precisa. Ah, a oração tem louvor, Thiago, na minha oração tem ação de graças, na minha oração, né, tem intercessão, eu pedi perdão pelos meus pecados, falei dos meus pecados, pedi pelo meu sustento, né, pedi por livramento, tem tudo, Thiago. Oração perfeita. Mas não adianta você ter uma oração precisa se essa oração não for reflexo de uma vida de louvor a Deus, não for reflexo de uma vida de gratidão a Deus, não for reflexo de uma vida de sujeição a Deus, de uma vida de intimidade com Deus, não for reflexo de uma vida de diálogo com Deus. Isso tem que ser uma consequência. É como você ter um amigo, né? Você tem aquele amigo, né? E aí você tem aquela conversa que é natural, de pessoas que são amigos, né? Naturalmente surge a conversa. Aí quando a pessoa não tem aquela intimidade, aquela conversa forçada, aí você fala, não, como está o tempo? Começa aquelas conversas padrões, entendeu? Quando você tem intimidade, o diálogo é normal, é uma consequência natural. Então é isso que nós devemos buscar, intimidade, diálogo, para que esses elementos surjam de uma forma natural em nossas orações. Claro que nós muitas vezes vamos orar e fatalmente nós teremos nossas expectativas com relação à oração, né? Mas por isso que ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e agora para sempre, amém. Porque não podemos perder de vista, devemos saber que mesmo que a gente espere alguma coisa de Deus, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, que estamos debaixo do poder dEle e tudo é para a sua glória. Então, mesmo que Ele não responda como esperamos, com certeza Ele deu a melhor resposta. Mesmo que Ele não responda como esperamos, com certeza Ele respondeu da forma que precisamos. Por isso que Ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, quais os elementos, resumindo do que a gente trabalhou, como eu falei, né? Eu fiquei sem graça de não terminar hoje, entendeu? Porque o pastor falou assim, não, aí deixa para a semana que vem. Aí eu falo, pô, deixa para a pessoa, eu prego. Aí fala assim, então, aí na próxima vez, aí, né? Aí ficou sem graça. Eu falei, não, hoje tem que terminar. Então, eu tentei correr aqui mais ou menos, né? Eu tenho alguns amigos pastores que expõem o Pai Nosso e pegam um versículo por culto, né? Então, você imagina, né? Então, como o pastor disse, fui bem, bem sucinto, mas eu acho que é de tamanha importância a gente entender, né? Hoje na EBD, não vou falar quem foi, não, né? Mas teve vou expor, olha só a exposição aqui. Falou assim, é hora aí, irmão falou assim, não sei orar. E tem muitos irmãos que realmente não sabem orar, oram errado, acham que sabe, não sabe. Então, eu acho muito importante, eu senti que deveria trazer isso para a igreja, né? Para a igreja refletir como está sendo a sua oração. Está sendo de acordo com a sua vontade ou com a vontade de Deus. Então, os elementos que a gente trabalhou. Tem que ter louvor na sua oração, ação de graças, intercessão, confissão de pecados, pedir pelo sustento e pedir por livramento. É isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã, apesar de mim.